Agora nós vamos para a parte final da nossa aula, na qual nós trabalharemos alguns princípios imateriais da corporeidade, tá? Vamos repetir, alguns princípios imateriais da corporeidade. Ora, meu Deus do céu, mas que coisa é essa de princípio imaterial de corporeidade? Eu vou explicar para vocês. A corporeidade, ela surge na historicidade da pessoa das maneiras mais diversas possíveis. Uma das maneiras pelas quais ela surge é pelo aspecto de vivência, densidade, aparece. Então, às vezes, eu estava ouvindo uma vez uma entrevista com aquela Marta Rocha, que foi Miss Brasil e tal, quase foi Miss Mundo, e a maneira como ela contava de quando ela era muito jovem era impressionante. Aquilo era vivo na cabeça dela. Quer dizer, aquela corporeidade que ela teve, cabeça, tronco e membros, no caso dela, corpo aristotélico, quando era jovem e muito bonita, para os padrões de épocas e tudo mais, estava vivíssimo dentro dela. Talvez até mais do que aquela para a qual a gente olhava enquanto se reportava a esta outra. Na nossa sociedade dos homens, por 10.500 razões, o corpo, a cabeça, tronco e membros é o referencial de materialidade por questões que vão, né, sociais, econômicas e tudo mais. Você não vai pedir uma aposentadoria para um corpo, para uma corporeidade sua que está em outro lugar de outra forma. Não dá, a sociedade dos homens não funciona assim. Quer dizer, existem muitos elementos aqui, mas subjetivamente muitas pessoas vivem corporeidades completamente diferentes disso que se chama cabeça, tronco e membros. Chega a ser grotesco, depois que você estuda filosofia clínica, terapias somáticas em filosofia clínica, achar ainda que o corpo de uma pessoa é o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. É incrível, não sei de onde tiram isso, porque não há mais. Então vejam, vamos aprofundar essa imaterialidade somática, corpórea. Algumas pessoas, elas têm a lembrança, quando eu era jogador de futebol, doutor, fazia gols, eu jogava lá no estádio, e era tudo tão bom, jogava, depois tomava um chuveiro, aí pegava meu automóvel novinho, ia namorar, e era tão bom. Ele conta isso, e ele vivencia essa materialidade. E às vezes, hoje, o que você considera materialidade ao redor dele, ele nem água as florzinhas do vaso da casa dele que estão morrendo. Ele nem cuida das coisas dele. Você nota, nossa, essa pessoa está desconectada. Ela não está desconectada. Ela só está conectada a uma corporeidade que não corresponde à corporeidade designada pelos homens. Cabeça, tronco e membro. Da nossa sociedade, ok? Essas pessoas vocês têm que cuidar, porque se forem tratar questões somáticas, nós temos que ver aqui vários princípios. Por exemplo, o que ela diz que está com uma arritmia, que foi no médico, o coração dispara. Quando você pega a historicidade dela, o contexto dela, você nota que essa pessoa é um senhor de 70 anos, que vive todo o tempo recordando a época que ele tinha 25 e era jogador de futebol. Só que como ele revive aquilo com uma maneira, ele inversivamente, ele entra na cena e revive tudo o que aconteceu, aqueles fatores lá acarretam várias sequelas e disposições aqui, gerando arritmia, gerando uma série de coisas para as quais essa corporeidade aqui não aguenta. É demais. Então tem que se trabalhar lá na lembrança dele para arrefecer certos fatores. Mas tudo isso a gente tem que ver com calma, é só um exemplo de uma primeira aproximação. Outro exemplo de imaterialidade corpórea, ok? Há pessoas, por exemplo, que imbuídas de certas religiosidades, seitas, não sei o quê, tem um monte de coisa aí pelo mundo, elas dizem, o mundo ele é peneirado de energia e luzes, o senhor entende, doutor? Então é muito importante a gente sempre passar por luzes que iluminam as coisas, não por luzes assim que deixam tudo, sabe, aquele ao lusco-fusco, é muito perigoso. Ele acredita nisso, ele vive isso, isso é determinante na IP dele, Então, se ele vivencia essa imaterialidade na forma de energias, isso pode ser tão concreto, mais concreto do que as mãos, os braços, a perna dessa pessoa. Ele vive uma corporeidade que nós, na sociedade dos homens, chamaríamos de imaterial, e que para ele de materialidade não tem nada. Dependendo da consistência das inserções tópicas da EP dele, esta imaterialidade é mais concreta do que as nossas materialidades, para ele. Okay? As consequências disso são tremendas. Um dia chega lá um místico e diz para ele, mas essa energia aí, que é uma energia orgonal, que transcende, trespassa, e é cósmica e gósmica e não sei mais o que, ela, na verdade, ela está suja por um raio de luz que veio de Andrômeda. Sim, o raio Psilone. Tiraram a parte inicial dele, ele ficou só Psilone. Ele tornou a energia cinza. Quem convive com ela, por dentro começa a ficar acinzentado. Isso se traduz na forma de tumores. Se tu diz isso para uma pessoa que vive essa materialidade imaterial, tu está brincando com uma coisa gravíssima. Agora, se tu também acredita nisso e está falando isso para essa pessoa, tu está fabricando nela, infelizmente, questões somáticas de grande ordem. Vai adoecer, vai ficar, olha, provavelmente coisas muito graves vão começar a acontecer aí. Cuidado, ok? Uma pessoa que vive as imaterialidades somáticas na forma de uma corporeidade, ou seja, estão nelas, vocês têm que tomar cuidado com essas questões todas. Ok? Uma pessoa que diz para você, ah, esse meu canarinho aqui, ó, nossa, ele é para mim meu filho, esse canarinho. Se eu levanto e ele não está cantando, já venho ver o que aconteceu na gaiolinha. A pessoa está te dizendo isso, um filho, e pela historicidade dela, um filho é algo ligado de maneira umbilical, tu vai destituir esse canário? Tu vai dizer, um credo, que nojo, um canário cheio de pulga e piolho, eu não chego nem perto desses bichos aí. Sabia que isso aí dá doença na cabeça, se ele faz um cocô e tu chega, tem que lavar depois que tu bota a comidinha para eles. Mas que barbaridade. Pelo menos vocês podem dar desculpa assim, ah, eu não estudei filosofia clínica, não sei, então eu estou falando sem saber. Porque se você sabe, cuidado, ok? Não façam isso. Não façam isso. A pessoa às vezes começa a desenvolver síndromes, síncopes, começa a tomar 3 banhos por dia, se lavar toda. Aí vai o médico, o que, que eu tenho, doutor? Toque. É, vamos ter que tratar isso. Ou lhe dar um antidepressivo, vamos fazer isso, aquilo. Que pena, não é? Quer dizer, ela foi agendada indiretamente sobre aspectos de sujeira e se sentiu suja. Ok? Algumas mulheres, quando descobrem que o marido teve casos dessas conjugais, elas desenvolvem isso, sabia? Elas se sentem sujas. Sujas porque elas pensam, nossa, o marido era parte delas, parte do corpo delas. Como é que o cara conseguiu dormir com uma outra estranha, esquisita? Como é que ele não teve nojo? Que horror! Como é que pôde? Como conseguiu? E a mulher começa, às vezes, a desenvolver isso. Agora, por favor, eu disse algumas, não vamos universalizar nunca uma coisa dessas, tá? Por favor, gente, olha o nosso compromisso. Cada pessoa é diferente. Tem umas que quando descobrem que o marido aprontou, diz, graças a Deus, agora leva, vai embora e leva tudo, fica com ele inteiro. Né?
Leva a cama.
É, leva a cama. Entende? Para cada pessoa é de um jeito, tá? Então a gente tem que procurar contextualizar essas questões. Bem, vamos um pouco mais além nestas questões da imaterialidade somática, da parte imaterial da corporeidade, que é parte do nosso estudo de hoje. Observem que algumas pessoas que desenvolvem, tem muito forte, vocês vão pegar isso na historicidade da pessoa, essa dimensão corpórea, imaterial, vocês vão ver que o corpo de algumas dessas pessoas é muito, muito curioso. era, se você pudesse tirar uma fotografia fidedigna de como é o corpo dessa pessoa, você pegaria mais ou menos algo assim, ó, uma luz difusa, aquelas luzes opacas, levemente esbranquiçadas, com um contorno mal definido. De repente surge ali um braço, de repente surge um rosto, de repente surge cor, uma cor mais avermelhada junto à perna, junto ao joelho, sabe? E objetos. Ali tem uma geladeira, daí some. Lá adiante, atrás dela, surge o contorno telhado da casa dela, some. Então, de repente, tem um pequeno lago ao redor dela, some. É assim que o corpo dessa pessoa vai se desenvolvendo, vai se reproduzindo, vai se formatando, reformatando e sendo. Parte material, e você diz, olha que interessante. Agora, por favor, preste atenção a isso. Muito provavelmente, este é o nosso corpo. Isso que eu acabei de descrever para cada um de nós. Claro, com suas diferenças, cores, densidades, dimensões e tudo mais. Mas para cada um de nós, isso é o verdadeiro corpo. Não o corpo aristotélico, cabeça, tronco e membro. Corpo existencial, a nossa corporeidade, a nossa dimensão somática no mundo. Ok? É interessante. Se você entendeu e aprendeu isso, olha, perfeito. Na nossa próxima aula, eu já tenho várias imagens selecionadas muito interessantes, que eu quero mostrar isso para vocês. É, a nossa próxima aula é uma aula de trânsito, já é uma aula bem avançada, viu? E a gente vai ver estes elementos, esses trânsitos, essas concatenações, como isso conversa. É muito interessante. Às vezes um corpo desse, que é metade material, você convida para sair para jantar. Só que você olha aquela linda moça, toda dourada do sol do verão, né? Marquinha do biquíni, toda linda, perfumada. Você diz, nossa, que lindo. Você olha isso e você acha que isso é o corpo dela. E isso não é o corpo dela, nunca foi. Sabe, isso é o corpo social, designado pela sociedade dos homens, porque nós temos uma sociedade organizada, na qual precisamos ter semáforos, precisamos ter impostos, precisamos ter isso, ter aquilo, e entre outras coisas, o desenho de um corpo razoável, que possa habitar essa sociedade, segundo as regras que a instituem. Mas existencialmente, às vezes você está olhando aquilo, e aquela moça se sente uma borboleta, um anjo com asas de borboleta. Bem, você vai imaginar isso, você vê as pernas da menina, pernas lindas, cada vez que ela dobra aquelas pernas, você nem sabe mais o que você estava falando, se perde totalmente. Muito bem, mas ela não se sente, não se percebe, não se vê assim. Para ela, ela é um anjo com asas de borboleta. E aí você fica todo lascivo, todo erótico diante da menina, ela diz que quer ir embora. Isso é um tarado. E aí o menino fica todo errado. Poxa, mas você se veste desse jeito, fica jogando o cabelo de um lado para outro, com trejeitos e tudo, né? Se alisando feito uma gata. E aí eu não entendo. É interessante. Essas, aqui subjaz uma questão importante, tá, gente? Como é que essa menina, tão bonita para os nossos padrões de época, apareceu lá no jornal no outro dia, toda linda, toda dourada, numa foto colorida, parecia um ser cibernético. Como é que uma criatura dessas, alada desse jeito, toda bonitona, não percebe que a imagem que ela tem dela mesma, e isso, imagem é bem pobre, porque é um elemento, às vezes, vivencial, sensorial, quer dizer, como é que ela não percebe que isso que ela percepciona dela mesma não tem nada a ver com aquilo que é apresentado na sociedade dos homens? Não, o que acontece que a pessoa não se reconhece? Essa quebra. Isso aí vocês já estudaram muito em filosofia clínica. Às vezes, o que uma pessoa acha de si mesma, tópico 2, é negado pela historicidade de vida dela. A pessoa diz que é feia, que ninguém vai gostar dela, que ela é asquerosa, é muito magra, é muito gorda, é muito alta, é muito baixa, e não é nada disso para os padrões sociais. Só que o filósofo clínico, que vai aqui, ele vai o quê? Ele vai adotar o perfil da sociedade dos homens? vai mostrar para a menina que aquilo que ela pensa e sente e vivencia dela mesma não é o que aparece na sociedade dos homens? É óbvio que não. Como também é óbvio que eu não vou a prioristicamente ir lá e dizer para ela, não, é você isso que você sente e vivencia, que você é um anjo com asas de borboleta, isso é o que você é de fato, e não o que a sociedade diz. Também não posso. Olhem que interessante. É pela interseção da EP dela com a sociedade dos homens, tópico interseção de EPs, que é onde EPs se conectam, já na matemática simbólica, e a base categorial, os exames das categorias, é com base nisso que nós vamos ver o que fazer. Às vezes é um ajuste, por exemplo, às vezes a pessoa sabe, não, eu me sinto uma borboleta, um anjo com asas de borboleta, mas sei que as pessoas aqui no mundo dos homens não entendem isso. Para essas pessoas eu sou tal coisa. Às vezes esse é o termo conciliatório. E a pessoa vai viver sua vida, sabendo que aquilo que olham dela e percebem dela não é o que ela é.
Outras vão botar uma borboleta.
Outras vão fazer outros termos de conciliação. Elas vão assumir a uma dessas identidades, ou a social, acabando com a outra, e isso pode custar caríssimo existencialmente. A pessoa pode, inclusive, ter problemas muito sérios de identidade, se sentir nada nesse mundo, perder sua dimensão. Ela pode aniquilar essas identidades todas e usar outros tópicos da IP, no qual ela tem menor adequação, menor fluência. Enfim, a gente tem que ter cuidado, tá? Muitos cuidados aqui na orientação e o que vai ser feito a partir daí. Mas não é tema para a nossa aula hoje. Hoje, a gente está vendo agora nessa parte final as dimensões imateriais da corporeidade, já que até aqui a gente viu outra etapa. Bem, temos ainda mais algumas coisas. Essa dimensão imaterial da corporeidade, ela tem caracteres muito curiosos. Por exemplo, o elemento extemporâneo, o elemento anacrônico, o elemento de multiverso. A pessoa pode ter várias instituições de corporeidade a um só tempo. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Algumas pessoas, o corpo delas, ao invés de ser cabeça, tronco e membros, é um corpo fragmentado, no qual partes, às vezes associadas, às vezes não, se espalham por elementos de história, tempo e por elementos de espacialidades. Então, essa pessoa, é como se você perguntasse para ela assim... Fale-me de você assim sobre o seu corpo. E a pessoa fica, vem a imagem na cabeça dela, o lago negro em Gramado. A primeira coisa que surge, com todas aquelas hortênsias, aqueles barquinhos. Ela tem aquilo como um pedaço do corpo dela. Descreve. Diz, ah, que interessante, fale mais sobre o teu corpo. Aí ela vai para outro lugar. Vai lá para o lago de Ness. Lá no lago Ness, na Scotland, lá na Escócia. E lá começa a descrever aquele lindo lago que se estende por 33 quilômetros. Uma imensidão que tem conexões pelas cavernas lá embaixo com o oceano. E conta como é bonito, como é bacana andar pelas margens do lago, que ela já viu no inverno, no meio dos nevoeiros, algumas coisas e tudo mais. E então ela fala da filha dela, que tem 2 anos. Sabe? E você fica assim, nossa, olha o corpo dessa pessoa. Aí, numa bravata de grande erro clínico, o filósofo diz para ela, e como é que conversa o lago de Ness com o lago do negro de Gramado com a sua filha de 2 anos? Não entendo como é que você liga isso. Quem disse que ela liga isso? E quem disse que não ligar isso é um problema? São corporeidades. Corporeidades. As primeiras vezes que eu trabalhava isso com os alunos e mostrava essas coisas, eu usava muitas obras surrealistas, porque os surrealistas, eles mostraram exatamente o que é, aliás, uma corporeidade, com muito maior aproximação do que os pintores realistas, que de realismo eu não sei o que eles estavam pintando ali. Quer dizer, quando você entende a dimensão somática, a dimensão da corporeidade da pessoa, seus fragmentos, a maneira como se relacionam ou deixam de se relacionar, como elementos morrem, renascem, se dividem, se reproduzem ou não, quer dizer, muitas vezes não se reproduzem. Quando você passa a compreender esta dimensão de terapia somática na pessoa, aí você está apto a usar o que nós denominamos de procedimentos clínicos, que vocês estudaram, estudam, não é? Os submodos, as associações submodais que se derivam, formando novos submodos e vão ao infinito. Tudo isso a gente trabalha na clínica. Aí sim você vai saber o que fazer, né? O que fazer. Vocês sabem como é que funcionam as terapêuticas, não é? A medicina somática, eu vou fazer um aprofundamento disso em outra parte, mostrando a vocês. Mas eu acho que vai ficar muito difícil para os meus alunos, após um estudo profundo como esse que estamos iniciando, considerar os elementos de corporeidade, de correção e tudo mais, como viveram até aqui. Sabe, eu acho que vão ter uma visão muito diferente dessas coisas, muito, muito diferente. Vamos então fazer alguns testes de aproximação aleatórios, porque eu não tenho historicidade dos senhores, nem EIP, então eu só quero ilustrar. O único propósito aqui é ilustrativo. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês verão cada um que interessante como já começa a se definir e a se desenhar e aparecer o corpo, como é para cada um. Quer ver? Você está caminhando pela rua que leva até seu apartamento, até a sua morada, num dia de sol. Dê uma olhada aí, como é que você agendou isso aí na sua cabeça? Alguns viram assim como do alto, como se fosse no segundo andar de um prédio, vendo caminhar lá embaixo, pela calçada. Outros viram o próprio rosto bem de pertinho, assim, se aproximando, caminhando. Outros viram alguém levando alguma coisa, sacola, bolsa. Outros viram só, ah, que roupa que eu estou vestido. Outros viram muito mais o contexto ao redor e só um pontinho ali era ele caminhando. Cada um viu de um jeito, ou seja, é como você provavelmente acessa nesse contexto essa ambientação somática. Ok? Segundo exemplo. Você está no cinema vendo um filme, sua esposa, seu marido pegam carinhosamente sua mão e se aproximam e dão um beijo no seu rosto, na sua face. E está tudo escurinho, tal, a pessoa já tem que continuar olhando o filme. Como é que você acessou essa informação aí? A maneira como você acessou, provavelmente, a maneira como você vive a sua corporeidade nesse contexto. Estão vendo? Mais um e último, depois eu explico umas coisas interessantes. Você vai até a região das Macieiras, lá em Bom Jardim da Serra, perto de São Joaquim, na linda Serra Catarinense, depois de Lauro Miller, subindo os rochedos, lindo. Você vai lá e um daqueles plantadores japoneses lhe oferece uma suculenta maçã, cheirosa, saborosa, você pega e diz: posso abocanhar? E diz: por favor, me faça esta gentileza. Te entrega a maçã, você pega e morde aquela maçã e sente o perfume dela. Como é que você vivenciou essa experiência? Alguns viram, estão vendo? As macieiras. Outros sentiram só a região da boca aqui, da língua, o gosto. Mais nada. Nem viram a maçã. Cada um acessa de um jeito. Isso mostra que, de acordo com o contexto, com a situação, com o que está em andamento, cada um vivencia partes de sua corporeidade, okay? Material e imaterial. Alguns já acrescentaram a isso emoções, valores, buscas, princípios, sonhos e outras coisas. Agora, olhem que bacana. Na hora de usar os procedimentos clínicos, a gente entra nessas vivências aí, mudando-as, modificando-as, acrescentando, tirando, sabe? Dizendo, e se essa maçã for bem doce, mas muito doce, sabe, e bem suculenta, e aí a pessoa diz, ah, mas aí é, nossa, é tudo de bom. Aí além de comer, eu quero fazer um suco dela também. Diz, ah, aí que A pessoa começa a criar, expandir a corporeidade, modificar. Mas claro que se você fizer isso de uma maneira aleatória e lotérica, que Deus te ajude, porque você vai estar brincando com algo muito sério. Muito grave, inclusive, ok? Muitas pessoas que têm o que se chama de problemas de identidade somática, por exemplo, essa questão de não saber se é menino, se é menina, ou essa questão de inadequação, não, ter medo do próprio corpo, achar que vai ter um infarto, aquelas coisas todas que a medicina estuda tanto, né? Que vão da hipocondria até somatizações graves e tudo mais, muitas dessas pessoas passaram por agendamentos errôneos, ok? Que não eram condizentes com a marcha delas. Outras, que já são uma parte menor, fizeram esses procedimentos a partir das construções do corpo delas, que eram para uma direção, acabaram indo para outra. São equívocos, enganos da vida, que muitas vezes podem ser corrigidos a tempo, tá? Nem sempre. Dependendo do que, com o que, que isso está relacionado, de que forma, modificar isso é bastante complexo.